Mas elas de volta na Popular FM, hoje falamos sobre transexualidade. A nossa convidada é Eduarda, que está compartilhando um pouco da sua experiência de vida, da sua identidade de gênero e de todas as relações, de todos os momentos, para que o ouvinte também, para que a gente possa ter um olhar diferente sobre esta temática. Porque uma coisa é a gente ler, a gente às vezes absorver só o que a mídia, a grande mídia às vezes apresenta, né? Agora, quando você conversa com uma pessoa que viveu, que vive isso na pele, que tem as suas experiências para compartilhar, é muito diferente. E uma curiosidade, assim, que eu tenho, é no sentido, assim, dos próprios relacionamentos. Antes você falou, quando entra na fase da adolescência, que o corpo começa a mudar. E você tem uma postura bastante discreta. Você mesma falou, e a gente percebe isso, uma discrição muito...
Muito centrada, né?
Exato. E como você conseguiu conduzir e conduz isso, vamos dizer assim, nos contatos, nos relacionamentos, namoro, você é uma pessoa comprometida, descomprometida no momento? Quais foram as dificuldades nesse sentido?
Bom, hoje eu estou num relacionamento, é recente, mas sim, de início sempre tinha muita dificuldade, até porque, né, de certa forma... meu corpo não estava acompanhando aquilo que eu queria ser, então é bem mais difícil. Mas nunca faltou a opção de ter alguém que compreendesse isso. Mas é complicado, sim, muitas vezes. Às vezes tu tá na noite, assim, numa festa, num baile, que eu frequento muito bailes aqui da região, eventos de casais e tudo mais, e muitos não sabem, né? Tu tá lá arrumadinha.
Se eu te pedir, assim, tipo, as pessoas, a maioria não sabe, exatamente.
Tipo,
hoje a tua apresentação...
Pensando que você realmente
sou
é uma mulher.
Exato. E aí... Acontece, o papo flui, dependendo do quadro da conversa em si, lá, por meados de algumas perguntas que eles acabam me fazendo, eu já sei se ele sabe ou não, né? E aí...
Mas isso deve ser sempre uma expectativa,
né?
Se eu
vejo que a pessoa vale a pena, assim, ao menos pra botar um papo legal ali no momento, eu dou continuidade à conversa e deixo um certo momento propício e acabo esclarecendo a ela. Mas se não, ela fica...
Já ignora.
Não acho a necessidade de esclarecer e deixo pra depois. Quem sabe outro dia ele acaba descobrindo.
Já aconteceu de haver aproximação de uma figura masculina e a partir do momento que ela se deparou com o Eduardo, não com a Eduarda, aconteceu algum tipo de agressão, ou física, ou psicológica? Aconteceu já?
Por felicidade, ou talvez, sei lá, por muita sorte. E acredito em Deus, né? Sempre tive a proteção dele, tenho muita fé. Nunca. Eu tive muita sorte, assim. Até porque eu sempre me cuidei dos lugares onde eu frequentei, com as pessoas com as quais eu sempre me relacionei. Tanto é que eu não tô inserida no meio, assim. Eu não tenho muito contato com os amigos trans ou homo. Eu sou amiga de todos, a gente se encontra nas festas, rola um oi de vez em quando, assim, se reúne, mas é uma coisa muito passageira. E aí, como eu tenho muitas amigas mulheres e sempre estou incluída com elas, então isso acaba meio que despercebido
e eu acredito que você, eu te vendo agora, eu te acho uma pessoa bem discreta, né? Eu acredito que você vá para esses lugares também de uma maneira, não... Tô chegando.
Às vezes até sou a mais discreta do que as próprias gurias, né? Então talvez venha a ser isso. E é uma coisa que tu é obrigada, assim, de certa forma, é uma escolha que eu fiz, né? Então, e como eu sempre optei em estar junto à minha família, eu não tinha como estar toda hora gritando, como tu disse, chegando, né? Então, eu sempre peguei essa linha da ser mais tranquila, mais tradicional, porque eu convivo muito com a minha família,
E hoje, a forma, assim, de você se vestir no dia a dia, você se sente bem confortável? Por exemplo, a sair de saia, mini saia, por exemplo,
por
você
completo,
usa...
Por completo, até gera muita estranheza nas pessoas que me conhecem e que sabem que eu ainda não fiz a cirurgia, a questão de usar saia, vestidos e, né, tô ali.
Como foi a primeira depilação?
Foi tenebrosa, muito dolorida.
Não, mas tu foi direto pra cera?
Fui direto pra cera. Eu tinha uma amiga. Foi aquela coisa meio que radical. Tinha uma amiga cabeleireira e uma depiladora, e aí processo, assim, tipo, vamos
ajudar.
Exato. Foi processo radical. Começou no cabelo e terminou na cera.
E aí tu não quis desistir?
Não, de maneira alguma. Foi sutil.
A causa era maior.
Seu Eduardo, não vou passar por isso, não.
E hoje, com os hormônios, elas são muito mais tranquilas, assim, tudo já tá mudando, vai diminuindo. diminuindo.
Então,
né?
Isso é uma justificativa realmente quando os homens falam que eles sentem muita dor, é porque eles sentem mais.
É porque a própria em si, os pelos masculinos são mais espessos, assim, são, é um fio mais grosso, então com certeza vai ser mais dolorido. Na época, antes de eu fazer tratamento com hormônios, muita coisa, muitas partes eu não podia fazer depilação, porque o pelo era muito grosso. Eu venho de uma família de descendência de espanhóis, e aí, então, sempre somos muito peludos. As mulheres da minha família também, algumas são. E aí, no poro, há sangramento, então não tem como. É muito
então foi mais dolorido ainda.
É um processo mais sacrificante. Antes tu disse que queria ser por causa da celulite, e eu posso dizer pela depilação.
Então, tu pode dizer com toda certeza, como ser mulher não é fácil, né? Porque demanda um cuidado.
Olha, mas vale a pena,
corpo,
né?
Porque a gente, eu acho que eu levo a mesma ideia, porque eu saio pensando nas outras, né? Hoje eu fui trabalhar, eu pego às 5 horas da manhã, né? E agora eu tô aqui com vocês, mas é aquela coisa, vale a pena levantar da cama, passar uma maquiagem, um lapisinho no olho que seja, né? E vamos lá, vamos à luta, né? Tem que estar bem.
E hoje você trabalha, não precisa dizer o nome da empresa, mas com que tipo de atividade?
Hoje eu tô no ramo calçadista. E voltando assim, que nem antes nós estávamos falando da questão preconceito, foi um dos fatores que acabaram me prejudicando essa escolha. Porque antes de fazer todo o procedimento, ou em busca dos tratamentos, quando eu entrei, regressei novamente ao mercado de trabalho como uma trans, a primeira coisa que as pessoas, por não conhecerem ou não terem discernirem e diferenciarem, apontavam como um homossexual que usava maquiagem. E, de certa forma, mandava o currículo, tem um currículo, de certa forma, bacana. E aí, chegava pra entrevista, já vinha uma desculpa, ou a própria pessoa, o entrevistador, como um amigo ou conhecido, né, há tantos anos aqui, dizia, não tenho como te incluir aqui. Infelizmente, não posso, porque vai acabar gerando problemas pra empresa, e principalmente pra ti, tu vai sofrer muito. Né? Porque ainda tem pessoas muito conservadoras, há muita gente que vem ainda do interior. Não tô dizendo que todos são, mas que é mais difícil, né? Porque são pessoas que estão mais exclusas ainda das informações.
Tem uma cultura que já vem sendo dessa forma levada há muitas décadas.
E aí, tive a oportunidade de regressar. Era uma coisa que foi meu primeiro emprego, com 16 anos eu trabalhei nisso. Então, voltei e tive a oportunidade, foi bem difícil. Até na empresa na qual eu trabalho hoje, devo muito a eles. Sou muito respeitada, muito... E também faço das tripas corações para tipo, tá lá presente, trabalhando, porque a empresa também teve problemas com pessoas como eu, no caso, né, tiveram, já passaram pela empresa e até meio que estavam receosas em voltar a contratar alguém. E quando eu cheguei para trabalhar e fui para entrevista, eu só fui efetivada de certa forma, porque na minha carteira de trabalho, no meu último emprego, eu tinha aumentos bem próximos, assim, ou seja, eu tava indo para trabalhar, não tava indo para fazer qualquer outra coisa. E aí ganhei essa oportunidade. Hoje estou há quase 3 anos lá. E é uma coisa, assim, para nós ainda, o que se fecha muito é a questão da oportunidade, do emprego. Eu tive que abandonar a faculdade, eu cursava ciências contábeis, que era uma coisa assim que eu tinha muito medo. Onde que eu vou trabalhar? Podia me formar, podia ser um super contador, uma contadora. Porém, qual a credibilidade dos meus clientes em aceitar uma trans como uma contadora da sua empresa, né? Então, foi um sonho que eu deixei de lado e hoje não deixo de trabalhar. Hoje eu faço um curso profissionalizante.
E você pensa de alguma forma em retomar isso agora, assim, muito mais segura, muito mais consciente de como vai ser a sua vida daqui pra frente?
Olha,
passa esse sonho
pra um
ainda?
Pro futuro, sim. Hoje eu entrei num ramo da área da beleza, que é uma coisa assim que geralmente todo mundo se destaca, né, que gays, lésbicas, simpatizantes e tudo mais se destacam, então eu entrei nesse ramo, mas acredito que sim, para um futuro, numa média no máximo de 10 anos, quero estar incluso assim no
tu
meu
Tu sabe estudo. Que nós temos a primeira advogada com carteirinha da OAB no Brasil, trans, né? Então, assim, eu acho que é só mais uma questão de pouco tempo.
Tempo persistente.
Porque justamente eu acho que o programa tem esse valor a mais, né? Quando a gente tá falando desse assunto, é justamente pra ajudar...
Pra esclarecer.
Ajudar todo mundo que tá com cheio de dúvidas e dificuldades. E às vezes, sem querer, atravancando o caminho do outro, né? Por causa do preconceito. Então, acho que o programa também tem essa vantagem.
Assim, e a questão educativa também, exato, né? Porque a gente falou no início do homossexualismo. A gente não está falando a favor do transexualismo e falando contra o homossexualismo. Mas hoje a temática é trans. Gênero, isso, né? Então, estamos com um case nessa linha. Em outro momento, a gente aborda a homossexualidade em si, né? Acho
já
que é importante.
Foi até abordado.
Em outras ocasiões também, né? Uma questão também que eu acho bem importante, assim, ouvir o teu ponto de vista. Já falamos do teu perfil bastante, assim, discreto. Muitas pessoas, quando se fala tanto em transexualidade como homossexualidade, elas ligam, veem a imagem daquelas figuras assim, super exageradas.
Exóticas.
Exato. E que acabam, de alguma forma, remetendo à questão da prostituição. Porque, infelizmente, é um quadro que muitos acabam, antes, como a Miriam colocou, muitos acabam nessa opção, exato, acabam com mais facilidade entrando nesse mundo, em função talvez das próprias oportunidades que são perdidas, das portas que são fechadas, de toda essa dificuldade de aceitação. Como em algum momento você teve que lidar com esse tipo de preconceito ou de preocupação também, ou essa tua postura diferente sempre te privou disso?
Não, também não é tanto assim, né? Mas é como tu disse, a questão do chegando, eu acho que é mais uma imposição da pessoa, porque ela já tá com tantos conflitos internos que ela acaba extravasando.
Ela quer se firmar de vez.
E é uma coisa, acho que meio rotulada, né? Porque você começa a conviver entre... Tu pode pegar alguém, assim, mais tranquilo, mais moderado, e tu inclui lá com eles, assim, nessa turma.
Daqui a pouco o estilo de vida é semelhante.
Eu tenho amigas mais espalhafatosas, mulheres mesmo, né?
E nem,
né,
por isso são prostitutas.
Exato, e aí é uma questão da personalidade da pessoa, né? Mas eu acho que assim, mais é como tu disse, é uma maneira de se blindar, né? Eu chegar chegando, eu tô chegando, eu sou assim e pronto.
Aceita de uma vez, eu não quero dar explicação.
Tu falou das amigas espalhafatosas. É que se uma mulher chega espalhafatosa num lugar, ela é espalhafatosa. Ela é uma mulher, ela é espalhafatosa. Se chega uma trans, é uma biba. Querendo ou não,
as pessoas acabam julgando. E eu acho que aqui na região também a gente tem uma particularidade que uma das, vamos dizer assim, das primeiras pessoas a bater nessa questão da transexualidade, que é a Malu, que é conhecida em toda a região, participou de várias entrevistas e tal já. Eu acho que isso também ajudou, de alguma forma. Ela talvez não teve essa intenção, mas isso ajudou a formar esse conceito na cabeça de muitas pessoas.
Se levanta muito, porque é como tu disse, talvez tipo, a questão do apoio da família, da oportunidade do trabalho. O outro que se sobrepõe é o tu querer, né? Tu ir em busca, tu tem que lutar, tem que perseverar. Então, talvez tenha levado sim pra essa vida, que é uma vida talvez mais fácil. Acho que ninguém tá livre de acontecer. É uma escolha, é uma opção, tá ali, tu sai na rua.
É uma maneira digna também, né?
A gente não tá pra condenar de ganhar o teu dinheiro ou não, né? Não tão roubando, não tão fazendo nada, tão usando daquilo que é seu. E é por escolha, né? Cada um faz o que quiser, mas assim, não é por não ter conhecimento, mas é por escolha, por não se aceitar viver essa vida, né? Porque todo é de cada um de se sujeitar ou querer. Eu, sinceramente, não foi o meu sonho, nunca quis, né? E não que as oportunidades ainda não estejam, por mais que esteja com 30 anos, né? Podem aparecer, assim, é evidente, mas, né, eu botei uma outra linha. Eu prefiro trabalhar, ter as minhas coisas pelo meu suor, pelos meus esforços, né?
Depois do intervalo?
Isso, tá bom. Depois do intervalo. Guarda, Rose, não esquece. Mas elas, com a parceria da loja Casarão Verde, com muitas novidades para esquentar neste inverno. E Univates, que está entre as melhores instituições do país. Todos nós fazemos parte desta conquista. Está sentindo falta de mudar e dar um up na sua autoestima? Consulte com a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre a cirurgia plástica. Ligue 3762-1113, agende uma consulta e converse com a doutora Rita Sotelo.